Boa noite aos colegas vereadores, boa noite público que faz presente nesta Casa de Leis, boa noite também a todos que nos acompanham pela Clube FM e também pela TV Rainha do Vale. Convido o vereador Ozanam para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Roguemos ao Pai Celestial que nessa noite todas as nossas discussões, todos os nossos pensamentos sejam realmente em prol da nossa comunidade, em prol do nosso município, em prol do bem-estar da nossa população. Que a nossa reunião transcorra com paz, com harmonia e sempre voltado ao interesse da nossa população e da nossa cidade. Rezemos juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Devolvo a palavra ao senhor.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão, presente. Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilva Prisco justificou sua ausência. Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Sibélia justificou sua ausência. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 15ª legislatura. Dispensamos a leitura da ata, tendo a mesma sido encaminhada aos vereadores para aprovação. Ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para chamar para leitura de correspondência e comunicações. Perdão.
Correspondências expedidas. Ofício 36 de 2022 encaminha proposições aprovadas na 17ª reunião ordinária. Não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar projeto de lei número 25 de 2022. Primeiro, quero dizer a todos que estão nos ouvindo aqui pela luta da moradia e os que estão aqui no plenário que o prefeito mandou hoje aqui para essa casa esse projeto, vou ler um pouco aqui, sobre o loteamento. A área do loteamento está registrada sobre matrícula número 7.151, do ofício do registro de imóveis da comarca de Buritis, sendo de propriedade da empresa SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários, limitado. Pessoa jurídica do direito privado, inscrito no CNPJ sob número 05061477/000109. Essa área, ela corresponde a 300 lotes. Acredito eu que seja aquele terreno ali, ali no extremo, ao lado daquelas casas. Só para falar para vocês que realmente vocês estão de parabéns, que merece lutar pela moradia. Então, o prefeito ouviu o clamor de vocês, está aqui um projeto já para a compra desse loteamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto para o prazo sobre pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria. Quero estender os meus cumprimentos também aos colegas vereadores que se fazem aqui presentes. Cumprimento de forma especial a vereadora Vaninha, né, correspondendo às mulheres, representando as mulheres. E estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, aqui no plenário da Câmara Municipal, aqui nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Pessoal que está nas suas casas também nos acompanhando nesse momento, via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho, nos ouvindo via Rádio 91,9, Rádio Clube FM. Quero cumprimentar de forma especial as pessoas que residem em cidades vizinhas da Buritis, pessoal de Arinos, pessoal de Formoso, pessoal também de Formosa, Cabeceira de Goiás, enfim, as pessoas que acompanham nesse momento essa reunião. Inclusive tem pessoas em Brasília que também acompanham essa reunião nesse momento. Sendo breve aqui minhas palavras, presidente, eu quero nessa noite começar cobrando do governo municipal do prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, doutor Kenny Soares Rodrigues. Ele esteve no distrito de São Pedro e fez um compromisso com o vereador Branquinho que não colocaria nenhuma dificuldade na questão de uma emenda que eu consegui no valor de R$250 mil para pavimentação asfáltica no nosso distrito de São Pedro do Passa 3. E aí eu estou tendo, parece que eu estou tendo alguma resistência, eu não sei, referente à elaboração do projeto. O vereador Branquinho, e até agora, nós já conseguimos mais de R$1,5 milhão de reais de recurso com os nossos deputados. Nesse final de semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que disse que estava me defendendo aqui em Buritis, onde uma pessoa disse para ele que o vereador Branquinho não conseguiu nada, que não tem, o vereador não tem poder para conseguir. Eu acho que ele deve ser cego, deve ser surdo e deve estar em outro planeta. Eu acho que não deve ser aqui em Buritis, na terra, aqui na cidade de Buritis que ele deve estar, não. Porque até agora, só nesse mandato, mais de R$1,5 milhão de reais nós conseguimos trazendo através dos nossos deputados, tanto estadual quanto federal, deputado estadual Gustavo Santana e deputado federal nosso excelentíssimo senhor deputado Paulo Biakel, tem nos atendido com muitos recursos. É tanto que agora nós temos uma emenda já disponível de R$250 mil para que possa fazer pavimentação lá na nossa comunidade. E estou tendo uma certa dificuldade na elaboração do projeto de engenharia. Já procurei o engenheiro da prefeitura, e o qual me disse que o prefeito tem que autorizar a fazer o projeto. Eu não sei aonde é que tem essa mentalidade, como que tu pode ter uma mentalidade como essa? Os vereadores não estão me ouvindo nesse momento, mas, na verdade, é algo inadmissível. Eu acho que se eu fosse prefeito, o recurso poderia vir de onde que viesse. Sendo um recurso legal, eu procuraria atender, não importa de quem é que está trazendo o recurso. E esse vereador está trazendo o recurso para o nosso município. Nós trouxemos para a educação, trouxemos para a questão da saúde, ambulância, trouxemos na questão da agricultura, tratores, trouxemos respiradores, uma série de emendas, né? Inclusive da internet, Wi-Fi Brasil, em duas comunidades que nós trouxemos também, São Vicente e Comunidade do Riacho Morto. E muito mais do que isso, calçamento no bairro Veredas, ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, e não vou mencionar os demais, que é muita coisa. Agora, é inadmissível colocar dificuldade, vereador presidente, na elaboração de um projeto simples de engenharia, porque para que o recurso venha ao município, uma vez que está vinculado, a prefeitura tem que vincular esse recurso, é preciso o projeto, é preciso cadastrar o projeto, né? Fizeram lá no distrito de São Pedro agora, nós entramos no portal da transparência e nós vimos que eu pensei que era 314 mil, é R$214 mil, aquele tanto de rua com R$214 mil, um tratamento de TSD, Tá no portal da transparência, quem quiser pegar, é só pegar, eu até mostrei um print hoje para várias pessoas por aí. Então, o tratamento lá é TSD, você que mora no distrito de São Pedro do Passa 3, ficou bastante satisfeito, é melhor do que a poeira, só que vai durar no máximo 5 anos, no máximo 5 anos o tratamento, é um tratamento, isso não é asfalto, vocês não podem chamar isso de asfalto, porque não é asfalto, as pessoas que não entendem podem chamar de asfalto, mas não é asfalto, e eu não estou aqui para apedrejar, mas estamos aqui para falar a verdade, cobrar e reivindicar. Então, a Vossa Excelência, prefeito, que possa realmente autorizar o engenheiro da prefeitura a fazer o projeto, como Vossa Excelência mesmo mencionou, que autorizaria, que não colocaria nenhuma dificuldade. Ou será que disse aquilo só porque estava na frente das pessoas lá na pracinha, lá na comunidade do distrito de São Pedro do Passa 3? Porque senão nós vamos colocar esse negócio público notório, para que todo mundo possa saber da dificuldade que é você trazer o recurso e ter esse bater diante de um paredão onde impede a execução e a elaboração do projeto. Isso é uma sacanagem, isso não pode acontecer não. Nós não podemos perder um recurso desse que está garantido, que é garantido, um recurso estadual. Então, só findando aqui as minhas palavras, presidente, faltando um minuto e pouco então, eu quero nessa noite agradecer, vereador é para cobrar, vereador é para reivindicar, vereador é para pedir, é para insistir, para fiscalizar, e isso nós temos feito. Nós cobramos lá os reparos nos buracos perto da igreja, em volta da pracinha do distrito de São Pedro do Passa 3, foram lá e fizeram o reparo. Bacana, parabéns, né? Só não concordo com o valor que disseram que gastaram lá, porque é muito fantasioso, né? O valor lá, 190 tantos mil, isso é uma mentira deslavada, né? Fizeram uma capa por cima do asfalto, muito bacana, tampou os buracos, mas esse valor realmente não procede. Porque aquilo que procede, você mata a cobra e mostra o pau. Você mostra o documento, você mostra de fato, né? Não é só falar, não é só abrir a boca e dizer, é tanto, né? Não é assim, é só mostrar, ué. É só mostrar com documento. Igual está no portal da transparência, R$ 214 mil, né, que foi usado lá na 7 pedaços de ruas lá, tratamento em TSD, repito, não é asfalto, isso não é asfalto, não precisa nem ser engenheiro para dizer isso, que se passar carro pesado não dura 5 anos, isso é fato, vereador Wendel Durães, é só ir lá e constatar, é TSD, está no portal da transparência, não pode mentir, Né? Isso é fato e é verdade. Então, a Vossa Excelência Prefeito, fica aqui as nossas cobranças referente à questão da elaboração do projeto de engenharia, de mais um recurso que eu consegui de 250 mil reais. Se fizer com 214 o que fez lá, com 250 dá para fazer. É, só que eu não quero isso, eu quero bloco sextavado, tá? É mais caro, mas é algo que vai ficar definitivo. É algo que vai ficar lá para muito tempo para a comunidade fazer uso. Presidente, findando aqui as minhas palavras, no momento de liderança, farei uso novamente da palavra. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Clube FM. Neste momento de assuntos urgentes ou relevantes, venho mais uma vez falar sobre o projeto 1122 de desafetação, que não está em pauta para votação esta noite, mas que segue com motivo, sim, para nossa discussão. Antes de tecer comentários, quero aqui agradecer as pessoas que se fazem presentes neste plenário, pessoas estas que vieram a esta Casa de Leis para lutar pelos seus direitos, bem como reivindicar o apoio dos parlamentares para que juntos possamos cobrar do Executivo a retirada do projeto 1122 ou envio de um novo projeto habitacional de forma a atender as diversas famílias que sonham com a casa própria. Agradecer também aquelas pessoas que não puderam hoje entrar no recinto deste plenário, tendo em vista uma portaria limitando o número de pessoas nesta Casa de Leis e aglomerações, mas que, ainda assim, de forma ordeira, estão lá fora, nas ruas, em frente a esta casa, nos ouvindo, procurando manifestar ou expressar para nós, representantes eleitos, a sua esperança para que daqui, deste plenário, onde é pautado diversos projetos, onde decisões são tomadas, possamos pensar nas mais de 700 famílias que se encontram cadastradas como moradores de baixa renda, moradores desabrigados, desalojados, desassistidos e que sonham com a sua casa própria. Dizer que esta vereadora apoia o movimento de luta por moradia e que colocou, juntamente com o vereador Flávio Galvão, o nosso gabinete à disposição para auxiliar dentro do possível na execução deste cadastro, que nada mais é do que fazer um levantamento de dados do quantitativo de pessoas que hoje necessitam ou não possuem condições financeiras para se custear um aluguel. Famílias que não têm para onde ir, famílias que foram despejadas por não conseguir pagar seus financiamentos. Não estamos aqui fazendo inscrições de casinhas, pois somos sabedores de que isso é de competência da assistência social. Mas estamos, sim, fazendo levantamento de dados para então encaminhar o prefeito desta cidade para que este reconheça o clamor popular e então promova política pública junto ao governo federal e busque trazer para esta Câmara projeto habitacional. Que o prefeito, através de seus deputados, busque emendas parlamentares com fins sociais, visando atender as mais diversas famílias cadastradas que sonham com um novo bairro de moradia popular. Porque o que o povo quer é uma casa, Geudo, para abrigar suas famílias e seus filhos. E como todos sabem, tramita nessa Câmara um projeto de autoria do prefeito que tem como objetivo vender uma área de 11 hectares com proposta do Executivo de se fazer uma possível revitalização. E o que nós propomos através deste movimento de luta por moradia e em parceria com essa vereadora Vaninha, vereadora Cibele, Flávio e Branquinho, é que ao invés do prefeito vender este terreno para uma possível revitalização, possa fazer uma permuta com outra área próxima à cidade para construção de casas populares. E se isso não for possível, que então use esse terreno como loteamento e se construa então moradias ou adquira novos terrenos. Porque essa história de revitalização, todos sabemos que é uma maquiagem que isso vai acontecer. Além da degradação total do leito da nossa veredinha causada pelos agrotóxicos. Volto a dizer também que considero inadmissível vender um terreno de patrimônio do nosso município com uma avaliação de apenas R$25 mil o hectare. Preço injusto, preço de bagatela. Eu quero até perguntar, será que o nosso prefeito, que possui uma chácara nessa cidade, no bairro Canaã, ele venderia a sua chácara com um preço tão barato como esse, de apenas 25 mil hectares? Temos, vereadores, que fazer esta reflexão. Não podemos nos esquecer também que este terreno que está hoje à venda foi adquirido para a construção de um aeródromo, porque a ANAC já condenou o campo de avaliação existente. A população do bairro Veredas foi consultada em algum momento, foi comunicada, foi feita audiência pública para falar sobre os possíveis danos que poderia acontecer com as pulverizações de agrotóxicos. Só uns 2 minutos para eu concluir, presidente. Não. O que vimos são pessoas que já possuem a sua residência própria, pessoas que não pagam aluguel, pessoas que não sabem o que é viver embaixo de uma lona, com um oficial de justiça na sua porta, ou cobrador cobrando aluguel, e ainda assim criticar estes vereadores, porque estamos aqui defendendo o direito de vocês. Estamos aqui defendendo o movimento de luta por moradias populares. Mas dizer que ainda assim seguimos firmes, confiantes, que estamos fazendo o nosso melhor, trabalhando e defendendo o que hoje considero como prioridade para este município, que é a moradia. Um direito social amparado a todos os cidadãos pela Constituição Federal da República, cabendo o gestor de cada município governar com justiça. Inclusive na Bíblia, em Provérbios 29:2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e quando o ímpio domina, o povo geme. Que esta gestão eleita possa rever sobre este projeto 1122, possa repensar e analisar com sabedoria, retidão, justiça e, acima de tudo, pensando numa administração que possa trazer alegria para o seu povo. Povo este que hoje clama por moradia, povo este que hoje clama por casa própria, clama por um teto, clama por um abrigo para seus filhos. E parabéns a vocês pelo movimento, parabéns ao Jorge do PT pela causa tão nobre. E dizer apenas uma correção ao colega vereador Flávio, que falou, que leu que chegou um projeto aqui de número 25, falando de um loteamento de 300 lotes. Até que me prove o contrário, eu não vi aqui em nenhum momento falando que aqui será destinado para moradias populares. Vi aqui, colega, que está loteando um bairro, mas em momento algum até agora neste projeto fala que será destinado para vocês que estão lutando pelo sonho da casa própria. E vamos continuar cobrando o executivo para que venha para cá. É um projeto de loteamento, é para vocês, sem teto de Buritis. Eu muito obrigada e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Eu inicio minhas falas aqui cumprimentando ao público que nos prestigia aqui na Casa de Leis essa noite, que estão aqui dentro, que estão participando lá por fora, né, lá de fora ali, pelo decreto da presidência, em resguardando os vereadores, também a população, desse vírus aí, né? De certa forma, a gente tem que relembrar também que teve neste fim de semana a realização da AgroShow de Buritis, né, no qual quero parabenizar a todos os idealizadores, né, os empresários e todos os que participaram daquela festa de um modo ou de outro, o Alexandre ali, e ressaltar que a doença também está aí presente e cada dia mais vai afetar mais gente, desde que se não tome os cuidados, né. Também quero iniciar nessa noite cumprimentando ao público que nos prestigia pela Rádio 91,9, a TV Rainha do Vale aqui na pessoa do Clebinho, também os vereadores e vereadoras, funcionários, colaboradores dessa Casa de Leis. E assim, iniciando essas minhas falas, hoje a gente vem com um dia de alegria pelo o aniversário do nosso colega, o vereador Branquinho. Quero parabenizá-lo aqui, felicitar. Parabéns, Deus abençoe sua vida, sua família, que dê muitos e muitos anos de vida, saúde para você, prosperidade. Os demais aniversariantes do nosso município se sintam também felicitados, né? E da mesma maneira a gente traz hoje, num dia de reunião, até pelo falta de alguns vereadores, né? É, que a gente vem lastimar, né, a toda a família Freitas, né? O falecimento do senhor Antônio José de Freitas, o sargento Freitas, conhecido aí, que combateu um bom combate, né? E a gente solidariza junto com o comandante, os irmãos aí, o Rubinho, também a vereadora Cibele Freitas, a todos os familiares, a gente deixa os nossos sentimentos e que a força de Jesus Cristo possa estar confortando o coração de cada um dos senhores e senhoras, né? Também, de outra maneira, quero comunicar, nessa terça-feira, agora, próxima, dia 21, a gente estará recebendo aqui no município de Buritis o deputado, o professor Irineu, deputado estadual, né? Esse que tem somado muito com a gente, parceiro, mais de R$400 mil enviado aqui até agora para o município, e a proposta que seja mais, no qual já quero ressaltar que a gente vai ter conversas com as lideranças e, quem sabe, num eventual processo que venha a gerir de novas moradias, a gente também vai pedir emenda a esse deputado para que forneça aí, suporte também com essa ideologia que a gente construir essas casinhas nesses bairros, assim como a vereadora Vânia colocou bem colocada aí. Eu também acho, eu não sei se eu entendi errado também, mas a gente pode ver, porque também não tomei conhecimento dele presencialmente até agora, mas já tinha ouvido falar desse projeto desse bairro, porém, bairro particular. É. Né? E aqui, continuo frisando aos moradores, ao pessoal que luta, que tem o sonho de construir suas moradias, como diz o outro aí, até em áudios que a gente ouviu aí pela internet, que a gente está aqui engambelando, que a gente está aqui sem dizer nada, se está em cima do muro ou não. Mas digo a vocês, nunca fui contra o povo em nenhum projeto. Se vier uma permuta aqui, como diz a vereadora Vânia, para que seja contemplada uma troca pela cidade, serei favorável. Também serei favorável se for para a desafetação. Isso é um fato. Se o prefeito decidir que vai vender e a gente compra outro, eu também serei favorável. A todas as maneiras, como serei favorável aos projetos de lei que estão aqui de fundo de habitação, também junto com o Conselho de Habitação Municipal. Então, a gente, de maneira nenhuma, tem tentado obstruir a essas comissões, tentado obstruir ao sonho da moradia, porque quem não tem é quem sabe o que é, e eu conheço muito, tem muitos amigos que hoje moram de aluguel, e o que eu puder fazer para melhorar um pouco a vida deles, enquanto aqui eu estiver sentado nessa cadeira, vai contar comigo sim, né? Sempre, sem nenhuma obstrução, a gente procura atender a todos os anseios com responsabilidade e dizer que segue firme aqui o cadastro, né, para levantamento de informações, ainda não oficial, como a gente tinha dito aquele dia na outra reunião passada, anterior, mas, porém, esclarecido por alguns vereadores aqui na rádio de Buritis, acho que, se não me engano, nessa terça-feira passada, né, que este é um levantamento paralelo aqui, sim, para que se tenha o entendimento da dimensão, do tamanho, da necessidade das moradias aqui para a cidade de Buritis e toda a região. E no qual acho que se faz necessário, sim, fazer esse levantamento. Acho que é louvável, sim. Só que, porém, eu acho que na comunicação está tendo algum defeito, que já estão falando, que já estão fazendo as inscrições para as casinhas. Na verdade, é um levantamento. Isso a gente conversou com a direção do movimento, no qual parabenizei pela iniciativa, vocês que estão na luta por essa moradia, e pedir mais uma vez que vamos esclarecer para que não criemos falsas ilusões por enquanto. A gente está num ano político, a gente sabe que encerra-se os trabalhos agora no dia 30 deste mês, sobre o ano eleitoral, e assim, posteriormente, após as eleições, acho que cada um dos vereadores aqui tem seus deputados, tem seus pré-candidatos aí, e vão buscar, sim, junto com o Executivo, junto com a Câmara Municipal, junto com os movimentos, a melhor saída para que seja construído, sim, as casinhas populares para gente carente, gente que necessita de verdade. E como a gente tinha conversado com a assistente social, a Flávia Maia, e ela deixou bem claro que, sim, vão ser levantados esses cadastros. No momento oportuno também será feito o cadastro oficial e amplamente divulgada, assim como emenda que foi elaborada aqui pelo vereador Branquinho, junto com a comissão jurídica desta casa, também com os demais vereadores, para mostrar transparência. A gente não pode vender aqui sonhos, ilusões, a gente tem que vender com, o que é de concreto, o que é legal, né? Todo processo tem um trâmite, como eu disse, não é rápido, é lento, mas o primeiro passo foi dado e vocês estão no caminho certo, né? E também quero dizer, comunicar aqui aos moradores do bairro Taboquinha que foi dada, sim, a ordem de serviço, né, para a obra de empréstimo dos 5 milhões que essa casa aprovou aqui. E, sim, o bairro Taboquinha será contemplado e será asfaltado, assim como Planalto, Veredas e asfalto de qualidade. Também quero parabenizar ao prefeito executivo Quinto Soares, também o vice-secretário de obra Rufino, né, Folador, e todos os envolvidos da empresa HL aí, também ao deputado estadual Sávio Souza Cruz, né, por essa emenda aí, que foi destinado também asfalto, e um asfalto de boa qualidade esse, viu, vereador Branquinho, ali no distrito de Vila Serrana, no qual a gente fica muito agradecido. Agradecer também ao Edelvan, meu grande companheiro lá, que sempre está dando um trabalho, a diretora Cláudia, também a diretora Fabiana, e todos os moradores da Vila Serrana. E a gente estará aqui buscando mais e mais recursos para contemplar todas as regiões do nosso município. Um grande abraço. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a toda a população de Buritis que nos acompanha aqui no plenário, na frente da Câmara Municipal, e pela rádio e pela rede social YouTube. Bom, é de suma importância esclarecer, como foi esclarecido pela vereadora Vânia, pelo vereador Wendel Durães, do passo a passo de cada situação. As informações hoje, elas circulam com muita rapidez, e quando se mexe com a necessidade, uma necessidade básica, prioritária das famílias, que é o bem-estar ali de uma casa, de um lar, de um conforto, às vezes as notícias realmente se contradizem, né, vereadora Vânia? Então é realmente importante frisar da questão do cadastro, que é um cadastro para levantar a quantidade. Mas vejam só o quanto já surtiu o efeito. Eu não tive acesso ao projeto que foi apresentado hoje, mas já é sabido para todos os que votaram nele, os que não votaram nele, já era promessa de campanha do prefeito de fazer, né, um novo bairro para moradia. E acredito eu que será nesse sentido. E todos nós trabalharemos aqui, juntamente com o Executivo, juntamente com a Assistência Social, com a Secretaria de Obras, para que realmente seja nesse sentido, né? O primeiro passo foi dado, hoje nós votaremos uma lei que ela cria, né, o fundo, a política de reforma habitacional de interesse social aqui no município. É o primeiro passo para, a partir disso, receber recursos do Estado, recursos da União, recursos do próprio município, né, seguindo uma política que já existe na União, que é um recurso seguindo os parâmetros da lei federal. Então, a luta é essa, é realmente trabalhar o movimento por moradia, que está trabalhando nesse sentido, estão de parabéns. É importante mostrar a seriedade do trabalho que estão fazendo, a necessidade de cada um, para que, chegando essa demanda às mãos da Secretaria de Assistência Social, às mãos do prefeito, nós possamos, em conjunto, melhorar cada dia mais a vida da população, aqueles que necessitam da moradia, com as suas moradias. Vamos continuar trabalhando, vocês do movimento, nós do Legislativo. Tenho plena convicção que também o Executivo estaremos todos empenhados e imbuídos nessa missão de ajudá-los a adquirirem as suas casas próprias. Mudando de assunto um pouquinho, só informar que é algo também que preocupa muito no nosso município, que é a questão dos resíduos sólidos que são jogados de qualquer forma, né, na natureza, e traz um impacto muito grande. A Aminor fez uma parceria com o município e, nesse mês de junho, está recolhendo materiais lá no prédio da antiga Caseng, das 6 da manhã às 11 da manhã e das 13 às 18. São aqueles materiais em que as associações, de segunda a sexta, de 6 da manhã às 11 e de 13 às 18, lá na Caseng, eles estão recolhendo aqueles materiais que as associações não estão coletando. Estão recebendo lá pneus, vidros, isopor, lâmpadas, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, resíduos agrícolas, óleos e graxas, embalagens de uso veterinário. Então, esses são materiais que, às vezes, o pessoal das associações até recolhe, mas eles não têm aonde descartar, não tem comprador para esse material. Então, a prefeitura está fazendo esse movimento na Caseng, lá em cima, lá perto do... no bairro Taboquinha, a Caseng lá em cima. Então, é algo também que preocupa muito no nosso município, pela falta de um aterro sanitário, pela falta de uma coleta realmente seletiva, mas é um primeiro passo, já estamos iniciando aí nesse sentido, e cabe a toda a população, você que mora na zona rural, que tem esse material na zona rural, vindo à cidade, podem, né, deixar lá na Caseng até o dia 30 de junho. No mês de julho, a empresa que fez o convênio com a Minor virá para buscar todo esse material. Por hoje é só, senhor presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite, o público que nos acompanha pela TV Rainha do Vale. Boa noite, quem está nos ouvindo pela Clube FM. Boa noite, público presente. Quero cumprimentar o público que está lá fora também. Parabenizar a população por ser um movimento pacífico. Entender o momento que nós vivemos hoje. É como se tem os cartazes hoje. A festa teve, mas na minha concepção... Nós tivemos um prejuízo muito grande, e nós temos que se precaver antes que aconteça. Nosso número de Covid hoje em Buritis está altíssimo. Presidente, gostaria aqui também de fazer um esclarecimento à população presente, à população que está lá fora nos ouvindo, e à população que está nos ouvindo pela Clube FM. Eu fui citado como louco, né? Diz que eu estou louco. E eu jamais serei contra um projeto de construção de casas popular, até porque eu sou filho de pequenos agricultores. Eu sei a dificuldade que eu vivi na minha vida. Até meus 8 anos eu vivi na casa de barro batido, que era o que meus pais tinham para nos oferecer. O que nos dói muito é a gente ver uma pessoa inteligente viver no meio político, tentar jogar a população contra você. Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com pacificação, a gente trabalha com seriedade. Eu jamais serei contra a população ter seu lar, ter o seu canto. Estamos tentando uma conversa junto ao prefeito para que ele retire o projeto e que faça realmente uma permuta. Está vendo esse diálogo com o presidente dessa casa, presidente? Fale. Mostra para a população a seriedade do trabalho desses vereadores. O que nós não queremos, na verdade, população, é que se use de armas para jogar vocês contra os vereadores. Nós estamos aqui para fazer o trabalho com seriedade e com responsabilidade. Tá? Pode contar com o meu voto no sentido de trazer o melhor para essa população. Agora, quando eu vejo uma pessoa inteligente, uma pessoa que já sentou nessa cadeira, tentar jogar a população contra o vereador, a gente fica muito sentido. Dói muito ser cotado como um louco. Você está fazendo de louco. Não, não estou fazendo de louco. Eu trabalho de uma forma diferente. Eu trabalho com a pacificação e trabalho para defender os menos favorecidos. Esse é o vereador Geu da Mariquita. Estou aqui para servir a população. Assim que vocês acreditaram essa cadeira, nessa pessoa para representar vocês, eu vou representar com dignidade e com respeito. Eu jamais vou jogar vocês contra alguém. Deixo aqui o meu clamor, o meu respeito. Não vou citar o nome do cidadão, porque eu não devo fazer isso. Mas eu fui citado como um louco. Sou louco, sim, para ter o melhor para Buritis. E luto dioturnamente para trazer o melhor para Buritis. Vocês sabem disso. Vereador Geudo tem trabalhado dioturnamente para trazer o melhor para essa cidade. não me envergonho de estar aqui representando vocês nessa cadeira. Porque vereador Geudo tem marca em Buritis, tem trabalho em Buritis e tem respeito por essa população. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, excelentíssimo presidente.
Segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 07/2022. Da nova redação do inciso 1 ao 4, 1º ao 4, e cria o inciso 5º no parágrafo 2º do artigo 3º da lei complementar número 99, de 7 de março de 2014, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. É segunda discussão e votação. E como é a segunda discussão, na primeira foi explanado, que corrigiu aqui a redação do projeto da gratificação dos motoristas. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 04/2022. Autoriza a baixa de bens patrimoniais inservíveis do Poder Legislativo de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, da autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Também a segunda discussão, na reunião anterior, foi explanado. Os bens inservíveis, já está explicando aqui, está dando baixa para retirar da casa. Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda modificativa 01/2022. Modifica o artigo 8º do projeto de lei número 23/2022, da autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, como foi mencionado na reunião passada, eu fui relator da PL 22/2022 e também do projeto de lei 23/2022, que é esse que nós vamos tratar nessa emenda nessa noite, que fala sobre a política de reforma habitacional. E eu disse na reunião anterior que nós colocaríamos emendas, né, no intuito de melhorar o projeto, porque os critérios estavam muito subjetivos. E aí, sentando com a assessoria jurídica, o doutor Fábio, doutor Marcos, nós modificamos os critérios para dar mais garantia, mais sustentabilidade ou mais rigidez nas decisões que devem ser tomadas. Então, o artigo 8º do projeto de lei número 23/2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Eu vou ler algumas das mudanças que nós propomos aqui nessa noite e, obviamente, contando com a aprovação dos colegas vereadores, para que essa emenda possa ser aprovada e dar mais garantia, eu repito mais uma vez, a PL 23/2022 da política de reforma habitacional aqui em Buritis. Uma das primeiras coisas sobre a questão da publicidade, né, que tinha que melhorar a questão da publicidade. Não é justo ficar naquele negócio do QI, né, de quem indica, né, não é bem assim. Então, tem que se tornar bem, realmente público e notório. O artigo 8º, a seleção dos candidatos será realizada por chamada pública com ampla divulgação no site oficial e mídias sociais da Prefeitura Municipal de Buritis, priorizada às famílias que alude o artigo 3º do Decreto Federal, número 10.600, de 14 de fevereiro de 2021, sob pena de nulidade, com observância ainda dos seguintes critérios mínimos. Nós vamos citar alguns critérios que são essenciais para que as pessoas possam se enquadrar nesse perfil aí da questão da política de reforma habitacional. Primeiro, situação de emergência destinada às famílias que tenham sido desabrigadas em decorrência de desastre ou calamidade pública, ou cuja moradia afetada por dano ou ameaça de dano que coloca em risco a segurança dos seus moradores. Esse é o primeiro critério aí. Segundo, situação de vulnerabilidade social, destinada a famílias que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: viver em casa que não tenha parede de alvenaria ou moradia ou madeira aparelhada, morar em local sem finalidade residencial, estar em situação de coabitação involuntária, dividir o domicílio com mais de 3 pessoas por dormitório, comprometer mais de 40% da renda familiar com aluguel ou estar sendo assistida por aluguel social por período superior a 6 meses, está em situação de rua e assim segue. Agora, uma das coisas que nós chamamos mais atenção, vereador Andurães, É porque no projeto que veio, ele dizia que se as pessoas tivessem pendência com o município, a pessoa seria impedida de receber essa reforma habitacional. E nós mudamos isso aí, foi uma das coisas que eu mais pedi para a assessoria jurídica para mudar, foi exatamente isso. Então, o parágrafo terceiro ficou assim, ó: é vedado o estabelecimento de critérios de renda que utilize como parâmetro o recebimento de valores provenientes de benefícios eventuais do governo federal. Tem pessoas que recebem benefícios do governo federal, e de repente for contar isso, eles não vão se enquadrar para receber a reforma habitacional. Isso é injusto, porque os benefícios, eles são temporários, eles podem ser retirados e cortados a qualquer momento. Então isso não pode ser usado como critério para a pessoa não receber. E ainda federal, e ainda a exigência de comprovação de regularidade fiscal com o fisco federal, estadual ou municipal. Nós tiramos isso. Ah, se tem uma pendência com o município. Ah, se deve IPTU, se deve não sei o quê, não pode se enquadrar no perfil. Então, foi retirado. Então, as emendas que foram colocadas aqui, isso foi no intuito de melhorar os critérios para se tornar mais objetivos, para dar mais garantia às pessoas. E eu repito, não fazendo aqui politicagem, né? Mas, na verdade, assim, a moradia, a reforma habitacional, está no artigo, isso é um direito do cidadão. Para ter uma vida digna, você tem que ter um lugarzinho para chamar de seu. Então, é por isso que esse projeto é tão bacana e tem o apoio de todos os vereadores. Eu desafio alguém aqui que queira se posicionar contrário, porque ninguém vai se posicionar contrário, né? E não vai ser esse vereador que foi relator dos dois projetos e continua sendo relator na última comissão que vai tramitar, da PL 2022, né? Que fala sobre o fundo habitacional. Nós também faremos mudanças lá também, vamos estudar junto com a assessoria jurídica para fazer mudanças também para dar melhorar o projeto. Então, presidente, é isso aí. Essa emenda é para melhorar os critérios, tornar mais objetivos, que estava muito subjetivo, muito vago. Isso é fato. É lógico que quando se trata de lei, um advogado explica melhor, né? Porque as leis são bastante complexas. Mas aqui, eu acho que ficou bastante claro o intuito de melhorar. Nós queríamos colocar também uma emenda aqui, vereador Wendel Durães, para destinar uma porcentagem para o meio rural. Mas não foi preciso, porque o projeto já fala que é no âmbito municipal. Então, se é no âmbito municipal, inclui todos os lugares, né? Tanto cidade quanto vilas e distritos. É isso, presidente, e conto com o apoio dos colegas vereadores para aprovação dessa emenda, que nada mais é para melhorar o projeto de lei, a PL 23/2022, que se trata da política de reforma habitacional. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Pode ficar à vontade, João.
Só interrompendo aqui e deixando bem claro aqui que, como o vereador Branquinho colocou, bem colocado sobre a sentença dessas emendas do âmbito, isso é o compromisso desses vereadores, vereadores loucos, vereadores indecisos. E assim, a gente vem mostrar que a gente está trabalhando com os pés no chão para que no dia da manhã não falte um detalhe para atrapalhar a vida de ninguém. Essa matéria foi amplamente discutida juntamente com os vereadores, juntamente com a coordenação desse movimento de luta por moradia de Buritis, né? Lideranças estiveram aqui, discutiram também, junto com o jurídico, e isso é o compromisso desses vereadores, vereadores loucos, vereadores indecisos, mas assim, e vamos melhorar ainda mais, que está na mão do nosso colega vereador Branquinho, a gente fez essa inclusão juntos. Os 9 vereadores estão aqui para votar e eu acredito que ninguém vota contrário porque quer o melhor para a população de Buritis. Isso é a realidade. Quando você fica na dúvida, como diz, voltando aqui um pouco da conversa, a desafetação da área lá da Veredinha, né, que é um projeto diferente desse. Ele é de âmbito do executivo. Se o executivo, que a gente está tentando fazer, de conversar com ele, e ele tiver a consciência dele, do executivo, e fazer, resolver mudar para uma permuta ou para outro tipo que seja de investimento na área de moradias, eu conclamo aqui, duvido qual vereador aqui que será contra isso aí. Isso aí é lógico, é claro, não tem ninguém para brigar contra o povo de Buritis, não. Até porque foi o povo de Buritis que nos colocou aqui. Não tem vereador covarde, não tem vereador louco, não tem vereador medroso. Tem sim, vereadores compromissados com a população de Buritis em primeiro lugar. E eu estou vendo isso aqui. Então, eu falo a vocês aqui agora, como diz o outro, qualquer projeto de moradia que beneficie a população de Buritis, enquanto eu estiver sentado nessa cadeira, não terá voto contrário.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão, votação do projeto de lei número 23 de 2022. Dispõe sobre a política de reforma habitacional de interesse social no âmbito do município de Buritis, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Uma discussão e votação da indicação número 24/2022. Sugere ao Executivo a distribuição de bicicletas aos agentes de saúde e endemias do município de Buritis, Minas Gerais. Da autoria do vereador Flávio Galvão. Está aberto para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, essa indicação ela se justifica pela necessidade da demanda crescente no município. Atualmente, contamos apenas com 67 agentes entre comunitários e de endemias para atender toda a nossa população. Sabe que a quantidade de visitas é cada vez maior, tendo em vista o crescimento da nossa cidade. A aquisição do equipamento vai incentivar os profissionais que desempenham esse papel fundamental na promoção da saúde, além de melhorar na agilidade e qualidade dos serviços prestados à nossa população. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero parabenizar o autor da indicação. Realmente, vereador Flávio, é de grande relevância a matéria de se adquirir aí bicicletas para atender, tendo em vista aí o percurso que essas agentes de saúde e endemia faz, né? E ainda sugerindo, dentro da sua sugestão, que para aqueles agentes de saúde da zona rural, que seja adquirido bicicletas elétricas, porque acompanhando um pouco o trabalho dos agentes de saúde da zona rural, a gente percebe que elas fazem um percurso aí, tem algumas até 15 quilômetros, né? Então, não é fácil. Então, parabéns pela sua sugestão à Secretaria de Saúde, ao Executivo, e que eles possam analisar também essa questão de adquirir bicicletas elétricas para os agentes também da zona rural. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Ressaltar aqui, junto com o vereador Flávio, essa indicação de extrema importância, assim como diz a vereadora Vânia, também concordo na indicação, na terminologia dela de colocar bicicletas elétricas. Não sei hoje ao certo ainda quantas agentes de saúde a gente tem no meio rural, podemos fazer esse levantamento. Mas, se possível, ficar um custo elevado as bicicletas elétricas, quem sabe a gente pode fazer uma outra indicação e conversar com o Executivo para estar dando um auxílio, que seja combustível, qualquer tipo de auxílio para eles, por essa movimentação dessas quilometragens gigantescas que eles, para ter esse melhor atendimento no município. Em um outro momento aí, se quiserem partilhar de outra indicação nesse sentido...
Me concede uma parte, vereador.
À vontade.
Eu falei com a secretária na sexta-feira, se não me engano, e sugeri a ela as bicicletas elétricas. Ela falou que ia fazer um levantamento pelo valor, que é bem maior do que as normais, né? Ficou dela ver com o prefeito se daria para estar comprando as bicicletas elétricas também. Vamos aguardar a posição do prefeito. Devolvo a parte.
Devolvo a palavra também.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação, número 27/2022, sugere ao governo municipal que promova esforço no sentido de construir uma praça na Avenida São Vicente, entre a rua Américo Vespúcio e Lindolfo Teixeira, no bairro Taboquinha, de autoria dos vereadores Wendo Durães e Osanã. Está aberto para a discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendo Durães.
Essa justificativa a gente solicita, se faz parte, para atender reivindicações dos moradores do bairro Taboquinha, que carece de espaços onde possam usufruir de momentos de entretenimento, lazer. Cabe mencionar ainda que em um espaço público com serviços de arborização, paisagismo, que contribui significativamente, né, para a valorização do espaço urbanístico, visibilidade do local e aprovação também ao atendimento solicitado, criará um ambiente de interação e diversão para as famílias daquele bairro. Vendo isso que o bairro vai passar agora por melhorias, mais melhorias, a gente indica também, no intuito do executivo nos atender e junto com os vereadores também que possam colaborar com nós nesta matéria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ozanã.
É conforme disse o vereador Wendel, desde o ano passado que a gente pleiteia junto ao executivo essa construção dessa praça lá, haja visto a diferença que faz uma praça bem feita, bem arborizada, né, em cada bairro. E, de uma forma geral, nós carecemos bastante de praças aqui, esse projeto urbanístico e paisagístico. E, aproveitando agora esse momento do melhoramento do bairro, do asfaltamento, então nós estamos aí, fizemos a indicação e estamos trabalhando junto ao executivo, né, para que concretize esse espaço para os moradores, não somente os moradores do Taboquinha, né, mas para os moradores de todo o município, porque toda a cidade ganha quando há espaços verdes, quando a natureza está exuberante dentro da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias. Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Vereador Wendel, com todo o respeito à Vossa Excelência, companheiro de partido também, eu só queria dizer assim, que eu fiquei um pouco na dúvida quanto à fala de Vossa Excelência. Eu entendi aqui que todos os vereadores são totalmente a favor das moradias. E o senhor se expressou muito bem que é apoiador também da causa pelas moradias populares, né? E que está se empenhando ao máximo no sentido de que haja essa permuta daquele terreno com um terreno próximo ao perímetro urbano. Mas, assim, a sua pergunta eu fiquei um pouco confusa. Caso não haja essa permuta e o projeto da desafetação continue, Vossa Excelência é a favor ou contra o projeto? Só porque ficou um pouco confuso.
O senhor me concede uma parte?
Com certeza.
No âmbito do projeto, no que se discute da matéria, que é a desafetação, também serei favorável. Se o prefeito...
Favorável à desafetação.
A desafetação.
Então,
até
a favor
porque vejo
do projeto do prefeito.
Também do projeto do prefeito e também, se caso ele resolver tirar o projeto e vir com a permuta, também serei favorável. Até porque, no entanto, como diz o outro, o pessoal, muitos levantaram fatos que a área ali é do município, como a senhora já posicionou o contrário, que a gente respeita, né? A desafetação, eu não vejo, porque no meu entendimento, conversando com algumas pessoas, por que não possa ser feita também essa desafetação, ou que seja para a compra do terreno, ou para a própria revitalização da vereda. Esse é o meu pensamento, porque o que se discute daquela matéria? A matéria, ela vem discutindo a desafetação. Uma eventual mudança só parte do executivo. Então, se ela vir do jeito que está, eu serei favorável. Se ela vir com alguma alteração, também serei favorável.
Entendi, é só para clarear direitinho, que tem pessoas que estão nos perguntando que não entendeu e eu também fiquei realmente um pouco confusa. Mas, mais uma vez, parabenizar o movimento de luta por moradia, por estar aqui, por estar participando conosco, pelo cadastro do quantitativo de pessoas que continuam sendo levantadas. Espero, sinceramente, que o executivo possa abraçar essa parceria, abraçar essa causa e que venha, de fato, um projeto de loteamento para essa Câmara Municipal. E, voltando a dizer, ainda no meu entendimento, o projeto de loteamento que está aqui na Câmara Municipal, pelo menos parte dele, cópia dele, apenas do texto da primeira página, em momento algum fala que será destinado à moradia popular. Fala loteamento Eldorado 2. Nós já votamos o projeto Eldorado 1 aqui em outro momento, que é ali do lado do Estância 12Ps. Então, assim, até ir para a comissão, para a discussão, eu entendo que o Eldorado 2, porque eu já havia conversado também com o proprietário, que é o Sandro e o Wendel, e eles já haviam falado comigo que viria um projeto para cá, do Eldorado 2, pós-Eldorado 1, um loteamento de propriedade particular. Caso haja alguma alteração e isso seja revertido em moradias populares, terei o maior prazer de votar aqui a favor de vocês. E dizer ao pessoal que está lá fora, que está nos ouvindo, e a vocês que estão presentes aqui, que da mesma forma que vocês estão vindo aqui pedir o apoio dos vereadores na causa de vocês, eu acho que é muito importante vocês também, amanhã o prefeito vai estar na cidade, bater lá na porta do executivo, manifestar lá também com este movimento legítimo e tão importante que tem sido levantado a favor das famílias desabrigadas, desassistidas e sem teto de nosso município.
Vereadora, só uma partezinha aqui para a gente entender. Eldorado 1 e depois Eldorado 2.
Sim.
O Wendel, ele só lembrando o Wendel, que não sou eu, viu, gente? É outro Wendel, é o Wendel da SW Quadra. Esse Eldorado, não sei bem direito se é isso, essa matrícula, que foi falado pela matrícula, aí eu não consegui entender direito, mas acho esse Eldorado é ali, próximo à...
No Estância dos IPs.
Ah, sim, sim, era isso a dúvida.
Ok.
Obrigado.
Quero ainda, neste momento de lideranças, cobrar aqui do nosso secretário de Estradas melhorias para as estradas entre a Vila Cordeiro e o Gado Bravo, principalmente no assentamento Formosinha, local onde existe uma enorme cratera se formando na estrada, local realmente de difícil acesso. Várias foram as cobranças por esta vereadora no ano passado e também pela comunidade junto ao executivo, mas dizer que o problema ainda continua. Os moradores da região estão bastante preocupados em virtude de ser uma estrada que atende por duas vezes aí o transporte escolar por dia. Então, antes que aconteça um trágico acidente envolvendo alunos, venho aqui hoje pedir uma atenção do nosso secretário de Estradas. Dizer que, como presidente da Comissão de Saúde, recebemos hoje vereadora Vânia, Flávio e Geudo, a secretária de Saúde, Franciele, e o coordenador de transportes, Zé Carlos, em meu gabinete, para tratarmos sobre as reclamações que foram suscitadas por estes vereadores aqui na semana passada. Dizer que agradeço desde já à secretária de Saúde pela sua atenção, por nos ouvir, por entender que nós, vereadores, somos as vozes da população e que muitas vezes somos procurados por pacientes com suas reclamações e aquilo que reconhecemos e consideramos ser importante, vamos sim fazer valer os direitos destes cidadãos. A secretária se colocou à disposição para sanar todas as pendências quanto à falta de medicamentos, disse que já notificou a empresa sobre o atraso quanto ao fornecimento dos medicamentos de alto custo, relatou sobre suas ações junto à saúde, principalmente no que se refere ao combate ao Covid-19 e suas ações preventivas. Diz que, dentro do possível, não permitirá falta de atendimento aos pacientes que comprovadamente necessitam de veículos para suas viagens. E, neste primeiro contato, nesta primeira visita da secretária, quero aqui agradecer a sua atenção e votos, né? Faço votos para que faça uma gestão, de fato, com autonomia e transparência, pensando sempre na vida de cada paciente. Outro assunto, quero, nesta noite aqui, alertar novamente a toda a população para que tomem todos os cuidados sobre os riscos de queimadas e que não coloquem fogo em faixas de rodovia, quintais e em terrenos baldio. Isso pode trazer sérios danos ao nosso meio ambiente e a toda a população. Lembrando que atear fogo em terreno baldio é crime ambiental. Grande parte da população tem conhecimento dessa questão, sabendo que a queimada é expressamente proibida. Porém, muitos ainda insistem nessa prática que, além de ilegal, traz sérios prejuízos à saúde pública e também aos nossos animais. Tenho recebido, vereador Geudo, o senhor falou isso aqui na semana passada, mas dizer, recebido diversos pacientes, pais e mães de famílias, crianças e também idosos, portadores de problemas respiratórios, problemas alérgicos, sinusites e rinites, falando sobre a propagação de fogo e fumaça em quintais, gente, da nossa cidade e solicitando de nós, representantes legítimos eleitos pelo povo, um posicionamento quanto a isso. Quero, então, alertar a população e dizer que queimar lixo em quintal é crime de fato ambiental sujeito a multa, além de ser extremamente prejudicial, como eu disse, à saúde pública. Quero aqui chamar a atenção do setor de meio ambiente de nosso município, chamar a atenção da secretária de saúde e de secretária de educação para que se promova palestras orientativas nas escolas, divulguem informações sobre os crimes ambientais, falem mais sobre o código de postura, sobre as multas e ainda ressalte a importância de a população dar devido destino ao lixo recolhido de quintais e terrenos baldios, falando e alertando a população sobre os malefícios. Dizer também, coloca um pouco para mim, Gilda, dizer também que estive há poucos dias fiscalizando a ponte que está sendo construída sobre o rio São Domingos, que atende o município de Buritis, como também o município de Formoso. Dizer que a obra iniciou em setembro de 2020, com prazo de término da obra em março de 2021, ou seja, já se expirou há muito tempo. Pude observar que há mais de 3 meses a obra está paralisada, totalmente abandonada. Queria saber da base ou do vice-líder de governo se tem alguma informação neste sentido, tendo em vista a Prefeitura de Buritis também está somando com recurso para tal obra. Se ninguém tiver informações, quero pedir à secretaria desta casa que faça um requerimento junto ao prefeito de Formoso e também prefeito de Buritis, para que estes possam estar prestando estas informações sobre o ocorrido, quem foi a empresa que ganhou a licitação e demais informações pertinentes. Afinal, é dinheiro público investido naquela região e que, porém, encontram-se paralisados. Presidente, meu tempo já expirou, meu muito obrigada e meu obrigada mais uma vez, meu muito obrigada a todos vocês por se fazerem presentes aqui nesta noite.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Vaguinho da Padaria, e quero estender os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores que se fazem aqui presente, vereadora Vaninha. Cumprimento mais uma vez o pessoal aqui na luta, movimento da luta por moradia de Buritis. Realmente tem o apoio dos vereadores. Desde o início, jamais nós nos posicionaremos contrário. A casa, a moradia traz dignidade às famílias, a gente sabe muito bem disso, o quanto é bom você ter um lugarzinho para você chamar de seu. Eu sempre disse isso, a importância das pessoas terem o seu lugar. Quem já tem o seu lugar luxuoso, bacana e bonito, às vezes não consegue enxergar isso, mas o vereador Branquinho é de origem humilde e vim de origem humilde, como o vereador Gildo mencionou, e a gente sabe muito bem a luta, o quanto é difícil, o quanto a batalha é árdua, né? E quantas pessoas realmente querem ter essa moradia. Às vezes nós não concordamos com aquelas pessoas que às vezes pegam um tipo de moradia como essa e de repente abre mão lá na frente, vende a preço de, né, de banana e troca com outra pessoa. Isso nós não concordamos, mas para as pessoas que querem realmente morar, que querem realmente habitar, nós apoiamos, nós defendemos e vamos defender sempre, porque é assim que tem que ser. Então, e sobre aquela PL que estou vendo ali, o projeto de lei PL 11/2022, eu mencionei na reunião anterior, eu vou mencionar mais uma vez. Esse projeto, eu não sei por que ele está demorando, a gente respeita, né? Que quem tem que pautar não sou eu. Então, assim, a gente respeita o posicionamento. Mas eu quero dizer claramente aqui que quando ele vier, o vereador Branquinho será contrário. Fui contrário na primeira votação e serei contrário na segunda votação. É inadmissível você vender um terreno da importância que tem, né? Foi adquirido com a finalidade da questão do... Vamos chamar de aeroporto, né? De um pequeno aeroporto, né? O local dos aviões aterrissarem. Então, o que acontece? Vender dessa forma. Eu acho desnecessário vender. Desnecessário a venda do terreno, até porque Buritis está crescendo, está desenvolvendo, e vai chegar um momento que será preciso ter um terreno como esse para ser utilizado com essa finalidade. Então, não concordo com a venda. Não concordo com a venda. Eu repito, agora, se abrir uma exceção, se abrir um precedente, digamos que vá trocar esse terreno para um outro terreno do mesmo tamanho, e aí, para fins de moradia social, para atender as pessoas que não têm moradia em Buritis, nós apoiaremos. Eu tenho certeza que o meu apoio vai estar somando ali com essa questão. Agora, vender só por vender, porque tem um fulano tal que é rico e tal, que vai acrescentar lá para ele, eu não concordo com isso. Até porque vai plantar na próxima vereda e vai contaminar ainda mais a vereda. Então não vai estar ajudando a vereda em nada, né? Isso vai estar muito causando danos ambientais à vereda. Então a gente não concorda. Repito mais uma vez. Então não precisa contar com o meu voto favorável a esse projeto, porque eu não vou votar favorável, vereador Wendel Dorenz. Votarei contrário à venda do terreno, porque eu acho desnecessária essa venda. A não ser, eu repito mais uma vez, na troca por um terreno para fins de moradia social, como foi mencionado pelo ex-vereador Jorge aí nas comissões, e está sendo mencionado aqui por vários vereadores aqui também. Então, sobre esse projeto aí, eu antecipo desde já o meu voto contrário. Já votei uma vez e votarei na segunda vez contrário também, e respeitando a opinião de qualquer colega aqui. A casa é democrática. A gente tem que aprender que a minha opinião não tem que ser do vereador Geudo, e nem é do vereador Flávio, nem da Vaninha. Cada um tem sua opinião. E nem do vereador Faguinho, por exemplo. Todos somos livres para nos posicionarmos da forma que a gente quer posicionar, da forma que a gente queira acreditar. Então, eu sinceramente, sou contrário à venda desse terreno, já falei desde o início, e vou manter o meu voto contrário também. Nada faz eu mudar isso aí. Assim como eu votei também naquele do financiamento, de cascalhamento de quase 2 milhões lá, né? Votei contrário, porque a minha opinião, eu acho que era ridículo, assim, eu, falando de mim, votar naquele projeto, porque cascalho tem para todo lado por aí. Não precisa de financiamento para isso. Máquina, a prefeitura tem. Então, vem a chuva, leva o cascalho e fica a dívida. Né? Então, votei contrário e respeito também a opinião dos vereadores que votaram também favorável a esse projeto. Nessa noite aqui, fazendo mais uma cobrança ao prefeito, vereadores da base do governo, tem mais proximidade com o governo, né? Porque agora o vereador Branquinho não tem essa proximidade, já tive no passado a proximidade, mesmo cobrando, reivindicando que era para ser cobrado, mas tinha uma proximidade. Hoje eu não tenho essa proximidade. Então, assim, vereadores, vocês, vossas excelências, cobrem do prefeito a execução do projeto de engenharia para atender a comunidade do distrito de São Pedro Passa Três. Vossas excelências, vereador Ozanã esteve lá, vereador Wendel Dorenz esteve lá, vereador Flávio Galvão e outros mais, e sabem que mais da metade do distrito de São Pedro ainda é poeira. E mais da metade da população, a população lá sofrem com problemas respiratórios. Eu, por exemplo, essa noite dormi quase nada. Eu acho que tem a ver muito com essa poeira toda. Meu Deus, e quantas pessoas sofrendo com isso. Então é preciso fazer pavimentação asfáltica. Agora eu falo mais uma vez aqui. Fazer com qualidade. Não adianta também ir lá e fazer um negócio TSD. Olha o nome do negócio, um tratamento. TSD. Aí tem um lá que está se exaltando, que está lá, meu Deus, parece que está pisando, caminhando nas nuvens, porque eu consegui com o meu deputado R$214 mil e fiz um tratamento de TSD na comunidade. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, escreve água na cara, isso não tem qualidade, não. Isso não tem qualidade, isso não é asfalto. Vou olhar aqui na lente da câmera que está me filmando. Isso não é asfalto. Isso não tem qualidade. TSD é duplo tratamento. É melhor do que poeira? Claro que é melhor do que poeira. Agora, vocês que são moradores do distrito de São Pedro, saibam. Fiquem atentos. Estamos numa iminência de uma eleição para deputado, para governador, para presidente, para senador, né? Nós não estamos na iminência para prefeito e vereadores, ainda não. Daqui a 2 anos e pouco vai estar chegando a eleição. Então vocês ficam espertos, porque na verdade está bonitinho agora lá o calçamento, muito bonito. E tem lugares que já estão soltando também, brita solta, aquela coisa toda, né? Esperem chover para vocês verem, a não ser que começar a colocar piche lá o tempo inteiro. Começou a soltar a brita, vai lá e joga uma camada de piche por cima. Começou a soltar a brita, vai lá e joga outra camada, porque aquilo lá não é asfalto. E olha, o vereador Branquinho está falando aqui, não é com dor de cotovelo não, porque nós já trouxemos muito recurso para Buritis, inclusive os primeiros calçamentos no centro da comunidade do distrito de São Pedro, tirando na época do Zé Vicente, foram emendas que o vereador Branquinho trouxe. E não estou mentindo aqui, você sabe muito bem disso. A pavimentação em bloco sextavado, no centro, a primeira pavimentação, a segunda pavimentação, a luta para o distrito de São Pedro Passa Três ter torre de celular, que hoje tem sinal de celular, uma luta empenhada na nossa gestão com o vereador Branquinho, no mandato lá de 2013, né? Então isso nós não vamos negar e não vamos também nos omitir de dizer a verdade. Essa é a verdade, isso é fato. E eu reconheço também que o prefeito que aí está fez parcerias com o vereador Branquinho ainda no mandato passado, no ano 2000, antes de 2019, por aí, teve parcerias e somou com o Branquinho. A quadra poliesportiva da nossa comunidade, o maior sonho, uma emenda que eu consegui com o deputado federal Marcos Pestana, né? Só foi possível porque nós lutamos e conseguimos. Uma ambulância definitiva no Passa Três, nós brigamos para ter, nunca tinha tido. Hoje está lá, ninguém tira mais. Ah, foi ele que levou depois. Tudo bem, levou. Mas quem levou para ficar lá, a definitiva, foi em 2013, já no início de 2013, 7 anos, 7 meses de mandato do governo João do Caixão, nós levamos para que fique lá. E agora, recente, conseguiu uma ambulância também zero, uma ambulância zerinha que foi entregue lá na frente da prefeitura, que também poderia trocar, que está lá, que já está mais velha. mas não foi para lá. Tudo bem, mas eu consegui estar aqui em Buritis, atendendo a comunidade de Buritis. Então, a Vossa Excelência, prefeito, saiba que o vereador Branquinho não é um inimigo do município de Buritis e nunca serei um inimigo de Buritis. Muito pelo contrário, eu tenho orgulho, Deus tem realmente capacitado e nos dado sabedoria para que a gente possa cobrar, reivindicar, lutar pelo povo. Esse microfone ele tem que ser, vereadora Vânia, a voz do povo. Não adianta ser só a voz do Branquinho, não adianta ser só a voz do prefeito. Tem que ser para atender os clamores da população de Buritis, tem que atender os anseios do nosso povo. O Brasil, eu repito, já falei inúmeras vezes, é uma democracia representativa, vereador Zanã e vereador Endurães. O povo colocou Vossas Excelências e nos colocou aqui para representá-los, porque eles não podem vir até aqui criar leis, mas nós estamos aqui para aprovar leis por eles, para fiscalizar por eles, para cobrar por eles. Então, é isso, essa é a função do vereador. Então, me sinto honrado, me sinto feliz, me sinto satisfeito. É tanto que tem um time. Ah, nós vamos derrubar o Branquinho de todas as maneiras. O Branquinho não pode ficar na política. Mas é claro, o sapato, quando você tem uma pedra dentro, você quer tirar. Porque incomoda, né? De certa forma incomoda. Quando o trabalho é bem feito, se fosse um sapo morto, ninguém queria chutar. Ninguém queria pisar, ninguém incomodava. Mas o trabalho é bacana, a luta vem acontecendo, o desempenho vem acontecendo, e aí acontecem essas coisinhas aí, o inimigo trama contra a nossa vida. Mas aquele que me guarda não dorme. E hoje é tanto, hoje é um dia muito especial para mim, agradeço todos aqueles que mandaram mensagens, foi muitas, muitas mensagens no Facebook, muitas mensagens no meu WhatsApp, muitas mensagens no meu Instagram, parabenizando pelo meu aniversário. Então, a todos vocês que admiram o nosso trabalho, o trabalho do vereador professor Branquinho, porque se vocês mandaram para mim, eu sei que vocês me admiram, sei que vocês entendem a nossa luta. Muitíssimo obrigado. Que Deus possa dar em dobro a cada um de vocês o que vocês me desejaram. Tornou o meu dia mais feliz. A gente tem, às vezes, uns dias meio baqueado, fraco, e hoje foi um dia muito feliz com essas mensagens que eu recebi. A vereadora Cibele, que está em casa, eu quero realmente dizer a Vossa Excelência, vereadora, não sei se está nos ouvindo, eu entendo a dor de Vossa Excelência, porque o vereador Branquinho, em 2013, eu perdi meu pai e perdi minha mãe com apenas um mês de diferença um para o outro. Em 2018, melhor dizendo, 2018, perdi meu pai e minha mãe. Uma dor insuportável, uma dor que não cessa, uma dor que você acostuma, mas que você nunca esquece. Então, eu peço a Deus que possa realmente fortalecê-la, não só a Vossa Excelência, vereadora Cibele, mas toda a sua família. A gente sabe que a sua família é uma família muito unida, era muito próxima, né? Perdeu a mãe muito, muito cedo, e o pai era uma referência muito grande, como pai e mãe de todos eles, né? Eu conheço os meninos já há muito tempo, o Robson, que foi policial lá no Passa 3, o Rossini, que foi policial lá no Passa 3, então todos os demais da família, né? O comandante aqui da polícia, o Ranieri, então assim, todos vocês, sinto realmente o desejo aí que Deus possa fortalecer, que essa perda é a pior perda que o ser humano possa ter. Só quem passou, vereador Faguinho, sabe realmente a dor que é, porque é realmente uma dor insuportável, uma dor que você só acostuma, mas nunca esquece. Então, que Deus possa fortalecê-los. Cobrando mais uma vez, findando aqui, vereador, cobra mais uma vez a limpeza das ruas, lá no distrito de São Pedro, Passa 13, que faça a limpeza, tem muitos entulhos lá, a comunidade, o povo está construindo, não se acha mais lotes, vereadora, para comprar lá, não se acha casa para alugar, não se... Por que que não acha? Porque o lugar melhorou, porque o lugar virou, teve visibilidade. E quando começou isso? Quando começou? Começou em 2013, quando nós entramos para o vereador. Então, aquele que está sentindo incomodado, vai continuar sentindo incomodado. Porque enquanto Deus permitir, nós estaremos lá lutando e defendendo o nosso povo, como nós sempre defendemos. Eu nunca mudei do Passa 3, fui eleito e mudei para a cidade, para depois voltar no período de eleição, não. Estamos lá, na poeira, na lama, na chuva, na poeira, na lama, para defender a comunidade e defender o povo de Buritis. Muito obrigado, presidente, e uma excelente noite para todos vocês. Obrigado, valeu.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Concede uma palavra, vereador Gil.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão, presidente.
Eu quero pedir o Leônides aqui do setor de obras para dar uma aguada ali na Praça Dom Eliseu, ali na igrejinha, tanto no gramado ali que está bem seco, quanto na poeira dos moradores ali. Hoje eu fui cobrado pelos moradores do Taboquinho, vereador Gil, sobre a poeira e sobre o trabalho daquela empresa que está ali tampando aqueles buracos ali onde fizeram o corte no asfalto. Fui até a Copasa, falei com a Ivone, ela realmente falou que o trabalho estava de má qualidade, ela fez com que refizesse o trabalho que estava mal feito. Na ida minha hoje no Taboquinho, eu presenciei o caminhão aguando lá, porém, um caminhão só é pouco. O bairro está grande e muita poeira. Então, eu peço aqui o secretário de obras, Rufino, que coloque os caminhões, os dois caminhões, para estar aguando o bairro, porque os moradores ali estão sofrendo muito com a poeira no bairro. Quero dizer que é o vereador Branquinho, que eu tive uma passagem rápida ali no distrito São Pedro Passa 3, e se não fosse o vereador Branquinho, com as suas cobranças diárias aqui nessa Câmara, eu acredito que o distrito não estaria tão bom como está hoje. Parabéns, vereador Branquinho. Continue cobrando, eu tenho certeza que os moradores do distrito estão bem representados com Vossa Excelência nessa casa. Devolvo a parte, vereador Gildo.
Estou sempre à disposição, nobre colega. Vereadora Vânia, eu tive uma reunião hoje com o Douglas de manhã, eu, Faguinho, justamente tratando desse assunto. Ele nos comprometeu que a patroa já está em direção da Vila Rosa, tá? Vila Rosa, Vila Cordeiro, Vila Palmeira e Gado Bravo. Viu? Nós tivemos essa mesma denúncia desse buraco lá em Formosinha, na região da Formosinha. Tem um aterro que está com problema, um aterro que já foi até construído esse aterro, ele caiu novamente. E nós cobramos, ele nos comprometeu que estará atendendo isso lá o mais rápido possível. E a patroa já está trabalhando naquela direção. Vereador professor Branquinho, quero lhe parabenizar, que Deus cubra com muitas bênçãos, que você continua trabalhando. Eu nunca vi uma árvore que não dá fruto, que dá fruto, que não levasse pedrada. A árvore que leva pedrada é porque ela dá fruto. E está aí o seu trabalho, o seu respeito. É uma vila que crescemos junto, não que eu sou um pouquinho mais velho do que você, né, professor Branquinho, mas sabemos, conhecemos a vila antes e conhecemos a vila hoje. Tá? Então não se sinta desmotivado com as pedradas, não, porque isso faz parte. É assim como eu levo as pedradas também, defendendo o município, mas eu ficaria triste se eu não levasse pedrada. As pedradas nos emotivam e nos fortalecem, viu? Então, quero rogar a Deus, quero também aqui dizer para a nobre colega vereadora Cibele, nós sabemos a dor que ela está passando, tá? Em nome da Cibele, eu quero cumprimentar todos os seus familiares que estão enlutados, rogar a Deus para que Deus fortaleça o coração, os corações desses familiares, que só nós que perdemos sabemos a dor. Estamos aqui à inteira disposição, nobre colega vereadora, que Deus o abençoe e te dê muita força. Presidente, quero rogar a Deus ao público presente, agradecer a transmissão da TV Rainha do Vale, a Clube FM, e dizer para a população de Buritis, nós estamos aqui para atender a vocês. Só tem sentido essa cadeira se for para atender a população. E conte conosco, estamos aqui, tá bem? Conte conosco. Mas faça o que a vereadora Vânia disse, sim. O prefeito está na cidade amanhã, se conscientiza ele também, isso é importante para nós. Para que ele abra esse diálogo com a Câmara Municipal de Vereadores. E vocês não estão sozinhos, não. Conte sempre conosco. Que Deus abençoe. Quero dizer, presidente, que estaremos na segunda-feira novamente com a graça e a honra do senhor Pai. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra, presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença de 7 vereadores e a ausência de 2 vereadoras que justificaram sua ausência. Devolvo a palavra.
Parabéns. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Está aberta, está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da 18ª reunião ordinária a realizar-se no dia 27 de junho de 2022. Muito obrigado a todos pela presença e que voltem com Deus para os seus lares.